UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com a Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa em 104,5. Você conhece a escultura em baixo relevo? É esse o trabalho de arte do escultor itabirano Genin Guerra, que no mês que vem expõe suas obras no MIS Santa Teresa. Além da peculiaridade no modo de fazer, a exposição conta com 31 peças caricatas e bem-humoradas que retratam personagens conhecidos da música brasileira, como Roberto Carlos e Rita Lee. Eu conversei com Genin Guerra sobre esse modo de esculpir e sobre a ideia de homenagear cantores e compositores nacionais. Vamos ver essa entrevista agora. Genin Guerra, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, ao programa Noite Ilustrada também.
Boa noite.
Bom, a sua exposição se chama Solo, Álbum das Glórias Musicais. Essa palavrinha aí no nome, solo, tem um significado especial para você?
É, porque ela é dedicada à música popular brasileira, aos grandes compositores, né? E geralmente uma pessoa grava um disco, bota o solo, né? Uma música feita por uma pessoa.
Verdade.
E significa também solo de terra, né? Que é da cerâmica, né? E eu achei o nome curto e significativo.
Ficou ótimo, resumiu tudo aí.
Isso aí.
Agora, me fala do seu estilo de escultura, o baixo relevo. Explica para os nossos ouvintes, para mim também, claro, exatamente do que se trata.
Eu fiz bastante tempo escultura em bronze, né? E fiz a escultura do Drummond em Itabira, fiz do Tele Santana Itabirito, fiz alguns outros personagens e tal. Mas é um processo muito caro, né? Então eu resolvi pegar a cerâmica, né? Que é uma outra técnica que possibilita você experimentar mais. E essa coisa do baixo relevo, eu abro uma placa e vou esculpindo, assim, em cima dessa placa, né?
Entendi. Quer dizer, ela fica não aquela escultura tradicional que a gente vê em 3D, por exemplo, personagem de pé inteiro?
Isso, né? Não, ele é um relevo mais leve,
entendi,
né?
Entendi. O personagem salta também da tela, digamos assim, isso, mas não tem as três dimensões e tudo.
Isso mesmo.
Bacana. Agora, como é que você começou a esculpir, no geral? Me conta um pouco da sua história.
Ah, foi até um caso engraçado. A minha sogra ficou viúva e ela, não sei se ela queria casar de novo, ela tinha uma imagem de Santo Antônio.
Entendi.
Com a cabeça quebrada, e ela, sabendo que eu era artista, me pediu para restaurá-la. Aí eu fui fazendo, experimentando e tal, e gostei daquilo, né? Eu fiz o UFMG Belas Artes, na UFMG, mas fiz até a matéria escultura, mas nunca tinha me interessado, não. Uhum. A partir daí eu comecei fazendo pequenas peças e tal. E em 2002 teve o centenário do Carlos Drummond em Itabira, e eles me convidaram para fazer uma peça, uma estátua dele, né? Eu acabei fazendo três.
Olha, que bacana. E qual que é a parte mais difícil desse processo? Porque o que me encanta, por exemplo, na escultura, eu fico vendo o Monte Rushmore, por exemplo, nos Estados Unidos. Como é que aquele camarada conseguiu imprimir aqueles rostos ali na pedra? Ou como é que você, escultor, consegue imprimir, por exemplo, o Drummond no bronze, não é? Você fez só no bronze?
Sim, quer dizer, a gente faz em argila, depois é fundido em bronze.
Depois funde em bronze.
Isso.
Imprimir aquele rosto ali com as proporções todas definidas e tudo mais. Qual que é a parte mais complicada desse processo?
Ah, eu acho que é a criação, né? Você bolar o desenho, bolar, né, a figura e tal. E claro que tem muita transpiração, né? Que às vezes você está fazendo e a coisa não sai e tal, mas acaba saindo, né? Então eu acho que essa parte do começo, assim, eu acho que é a mais sofrida, mas tem o prazer depois de você ver a figura aparecendo, né? Traduzindo o que você pensou, né?
Verdade. Caricatura eu gosto bastante, mas a caricatura você pode dar uma interpretação sua, né? Do artista, você pode desconstruir aquele rosto. Na escultura de um personagem clássico real de um ícone como o Drummond, por exemplo, você tem que imprimir o rosto dele o mais parecido possível, né? Acho que isso dificulta mais a...
A minha formação mesmo é de jornal, né? Eu trabalhei muitos anos fazendo charge diária.
Olha,
né?
Só.
E, então eu tenho esse lado, né, da caricatura, do chargista e tal. E ao mesmo tempo eu fiz Belas Artes, lá tem essa coisa mais clássica, né? Estudo de modelo e tudo mais. Mas eu acho que você acaba estilizando de alguma forma, mas se você pensar bem, por exemplo, Picasso era um caricaturista, né? Assim,
Verdade.
As esculturas dele são bem caricaturais, né? Então isso eu acho que confunde um pouco, assim, né? Você não quer fazer uma coisa assim, simplesmente retratando a pessoa, mas você dando o seu estilo, né?
Entendi. No fim das contas, então, tem também uma reinterpretação por parte do artista ali.
Eu defendo essa ideia, né? Mas tem muita gente que não gosta.
Entendi. Agora, o próprio Picasso, ele também era um pintor de iconografia clássica incrível, né?
Isso, ele, aos 14 anos, você vê quadros dele incríveis, né? Você vê que ele tem a bagagem e faz a coisa intencionalmente, né?
Exatamente. Muita gente se engana, né? Que diz assim, poxa, esse cara que fala essa heresia, né? Comete essa heresia de dizer, esse cara não sabia desenhar.
Exatamente. É porque não conhece a história.
Não conhece a história, que é importantíssimo. E agora, me fala do artista francês Honoré Daumier. Como é que ele inspirou você? Qual que é a influência que ele tem no seu trabalho?
Pois é, isso que eu estava falando. Eu fazia charges de políticos, né? E eu fui no Museu d'Orsay, lá em Paris, e eu vi umas peças dele, a cerâmica, né? E ele retratando políticos da época, né? E aquilo ali me acendeu uma luz, né? Eu falei, eu podia fazer, mas só que eu não, já estava cansado de fazer políticos, né? Então, não são pessoas que eu exatamente admiro,
já
né?
Já chega, né?
Aí eu resolvi fazer... essa coisa da música popular, que eu acho que é uma das mais ricas do mundo, né? E pessoas que realmente eu admiro, né? E eu acho que até cabe bem agora, nessa situação do país, que é um... a gente vê que a gente não é tão ruim assim, né? Que tem ótimas pessoas, ótima, né? No caso da música, é de primeiro mundo e tal... Então, que esse complexo da gente de inferioridade, eu acho que dá uma levantada, né?
Verdade. Agora, e os personagens que você escolhe? Você escolhe os artistas que você mais gosta? Você escolhe aqueles que são mais... que têm mais expressões, que seriam mais interessantes do ponto de vista de escultura mesmo?
Não, a critério é um gosto particular, mas como a música popular é muito variada, eu procurei pegar... vários estilos, né? De Villa-Lobos a Roberto Carlos, né? Ari Barroso a Luiz Gonzaga. E assim, é uma lista interminável, né? Eu cheguei a listar mais de 60 nomes, né? Então, claro que eu não vou fazer uma injustiça com alguém, mas é uma coisa, a princípio é uma admiração minha, né? De pessoas que eu gosto, né, tal. É um gosto particular. Né?
Entendi. Algum desses artistas que você já retratou, você soube de eles terem entrado em contato com a sua obra, de terem visto ou feito algum comentário?
Sim, o Guibert Gismonti, quer dizer, através do filho dele, né, hoje com essa coisa de Facebook, né, tem muito contato. O João Bosco também, através da esposa dele, a Ângela, que eu lembro são esses. Eu Hermeto também, eu acho que assim, isso tudo assim, por terceiros, né? Eu imagino que eles tenham visto, né?
É engraçado que, para mim, eu sou um amante de música também, adoro esses personagens todos, tanto da música brasileira como vários da música internacional, são como super-heróis, né? Para mim, pelo menos, é como um herói de quadrinhos, assim.
Para mim, assim, música para mim é que nem o sangue, né? Eu não vivo sem, né? E eu acho que é uma das artes mais inspiradoras, né? Pelo menos na minha opinião. Eu gosto de desenhar sempre escutando música.
Não tem como, né? Sem música a vida seria um erro, não foi isso? Foi Nietzsche quem disse isso, eu acho. Então, olha, pra gente terminar aqui... Eu queria, evidentemente, que você convidasse as pessoas para a sua exposição lá no MIS Santa Teresa. E falasse um pouco também sobre a exibição do documentário. Vai ter um documentário, não é?
Ah, é bom lembrar. Uhum. A exposição é abertura dia 5, né, lá no MIS Santa Teresa, MIS Cine Clube Santa Teresa, com o apoio da Fundação Municipal de Cultura. E a abertura vai ser 19 horas. Vai ter uma apresentação lá também de um pianista chamado Paulinho Farias.
Uhum.
E o que mais você falou?
Eu falei de um documentário.
Ah, documentário.
É.
Esse documentário foi feito por o fotógrafo Marcelo Rosa. E ele me acompanhou um tempo, então ele pegou todo esse processo, né, de feitura dessas obras e outras coisas da minha vida, né, tal, artística. Então tem a trilha do Marcos Viana e tem depoimentos de gente como a Erli Fantini, que é ceramista, que foi que me orientou, né, nessa jornada aí. Márcio Sampaio, que é um crítico de arte. Tem o Marcelo Dolabella, que também é um pesquisador de música e de poesia. Tem a Celinha Braga, que é uma cantora excelente. Jaime Reis, que é um artista plástico. Carl Gomes, que é um cartunista. Tem, assim, dos vários aspectos, né, dessa exposição, eu peguei uma pessoa, né, para dar um depoimento.
Entendo. Agora, e para ter contato com o seu trabalho, sem ser exatamente nessa exposição, online tem alguma coisa? Tem Facebook? Como é que...
Genin Guerra, né?
Genin Guerra. Uhum. Tá. Então só digitar Genin Guerra que te acha lá.
Acha, sim.
Bacana. Genin Guerra, você é uma simpatia. Obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho.
Eu agradeço e te convido para ir lá também, né?
Ah, eu vou, sim. Eu adoro. Sempre gostei de desenhar, nunca me meti a fazer escultura, não.
E é importante lembrar que a exposição fica até dia 1º de outubro.
Dia 1º de outubro.
Isso.
Então, bacana.
E o horário, acho que é de 10 da manhã até as 9 da noite.
Perfeito. Aqui. Genin Guerra, obrigado. Boa noite para você. Até
eu
a próxima.
Eu que agradeço. Boa noite.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tá aí, você acabou de ouvir o meu bate-papo com o escultor Genin Guerra. A exposição dele, solo, álbum das glórias musicais, começa no dia 5 de setembro e vai até o dia 1º de outubro. O horário para visitação é das 10 da manhã às 9 da noite, na rua Estrela do Sul, número 89. Mais informações pelo telefone 3277-4699. 3277-4699.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.